As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O Partido Social Democrata de Tomar, desta feita em reunião de Câmara, voltou a questionar a presidência da autarquia no sentido da existência ou não de um surto de Covid-19 no Conselho Nabantino. Recorde-se que na última sexta-feira, João Tenreiro, eleito do PSD na Assembleia, colocou idêntico cenário ao qual Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, depois de questionada pela ERTE, respondeu com a existência de zero casos ativos em Tomar. Este número, contudo, alterou-se no último sábado, fruto de duas infecções detetadas em senhoras que pretendiam ser admitidas em lares, o que terá levado o PSD, pela voz do vereador José Delgado, a reformular essa questão. Novamente contactada pela ERTE, a delegada de saúde justificou os referidos casos, reafirmando a certeza de que não há qualquer surto em Tomar e advertindo que não se deve assustar a população.
Ora, muito bem, ainda bem que a nossa comunicação social sabe esclarecer as pessoas em relação ao que é os casos que apareceram em Tomar, sejam eles de facções políticas, não sejam. É preciso esclarecer efetivamente as pessoas. O que é que acontece? Acontece que estas duas pessoas que foram identificadas como positivas foi um achado laboratorial, porque antes as pessoas não tinham qualquer sintoma, foi um achado laboratorial precisamente porque eram pessoas que estavam para dar entrada num lar, dar entrada num equipamento residencial para idosos, em que é exigido que seja feito um teste e que ele seja negativo para a pessoa entrar para um lar, para um equipamento desse. Naturalmente que compreendemos o porquê, porque vai entrar para uma estrutura residencial onde estão mais pessoas e tem que garantir que ninguém lá vai levar doença. Por isso mesmo se testaram os profissionais de todos os equipamentos residenciais para idosos, os com licenciamento e os sem licenciamento, e portanto é assim que se procede, e estes dois casos foram efetivamente diagnosticados nesse âmbito, em achados laboratoriais, em pessoas perfeitamente assintomáticas. É preciso saber o que é um surto, e essa definição eu aconselho as pessoas até a pesquisarem na internet. É preciso saber o que é um surto e é preciso saber realmente assustar as pessoas, porque não há qualquer surto em Tomar.
Nesta fase em que a pandemia dá sinais de abrandamento, a Câmara de Tomar entendeu por bem homenagear publicamente todos os profissionais que no Conselho Nabantino não pararam desde março e a todos os que estiveram na linha da frente no combate ao coronavírus. Nesse sentido, a autarquia, num texto remetido para a redação da ERTE, presta uma homenagem e um agradecimento a todos os profissionais e voluntários das áreas de saúde pública, da produção e distribuição alimentar, da proteção civil, dos bombeiros e da segurança pública, do apoio psicológico, dos serviços de recolha de resíduos e higiene urbana, dos transportes e comunicações, das instituições de solidariedade social, entre muitas outras. Foram todos eles autênticos heróis anónimos que nunca baixaram os braços e garantiram os serviços e bens essenciais a toda a comunidade com dedicação e altruísmo, sublinha a Câmara de Tomar nesta nota de imprensa remetida à nossa redação.
Rádio Hertz, informação.
O lar de Aljubarrota, no concelho de Alcobaça, distrito de Leiria, já lamenta a morte de duas pessoas que estavam infectadas com Covid-19. Estão em causa duas utentes, entre 29 infecções detectadas, que estavam hospitalizadas na unidade de Santo André, em Leiria. Ao que tudo indica, as vítimas tinham outras patologias associadas. Recorde-se que, para além das infecções registadas, houve ainda mais 10 casos positivos em funcionários daquela instituição alcobacense. O concelho de Alcobaça é aquele que maior número de doenças tem no distrito de Leiria, sendo já superado a barreira das 100 infecções.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar, até final desta semana, pelo menos, terá um índice de risco de incêndio que se apresenta num patamar muito elevado, ou seja, está proibida a realização de queimas e queimadas extensivas, sob pena de incorrer na prática de crime de incêndio. As temperaturas aproximam-se aos 40 graus, tal como estava previsto pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. No que diz respeito ao Médio Tejo, as maiores preocupações estão centradas em Cerdoal, Mação e Abrantes, que irão atingir o risco máximo. A bancada do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal de Tomar acusou a maioria do Partido Socialista na Câmara de não estar a cumprir com o regulamento de habitação social no caso do centro de acolhimento. As acusações partiram do eleito Ricardo Lopes.
Esta Câmara, quando entrou, resolvia um problema antigo, mas muito antigo, que a gente tem ali à entrada da cidade em 100 dias. Em 100 dias. Entretanto, eram as escolas que iam decorrer para a habitação social. Depois já não eram, acabaram por ser protocoladas conjuntas e com algumas entidades. E bem, a Câmara começou a reabilitar algumas da sua habitação social, no bairro 1 de Maio, no bairro dos Anjos, e por concurso começou a colocar alguns dos habitantes de Tomar, sem tendo em conta a sua etnia nem nada, por concurso colocou várias famílias. Borrou a pintura. Porque, com o dinheiro dos contribuintes, fez um centro comunitário onde pôs o regulamento de habitação social e encheu de pessoas sem o único concurso. É porque cada vez que agora temos um sem-abrigo em Tomar, que deveria passar, se calhar, para um centro comunitário, um centro de acolhimento temporário, até ser resolvida a sua situação, ele não. Está cheio. Está cheio de pessoas que têm direito de lá estar, como outras em Tomar teriam o direito. Agora, se está regulamentado por o regulamento de habitação social, provavelmente as duas uma. Ou tem que haver um concurso para qualquer tomareça em situação debilitada poder concorrer, ou temos que perceber porque é que se foram escolhidos aqueles e não outros. Porque aqueles não estão em situação temporária. Aqueles estavam definitivamente num local degradado da cidade e ocupado ilegalmente. Ou seja, vamos dar a imagem de qualquer tomarense que a solução será sempre eu ocupar uma parte ilegal, que depois a Câmara arranjará uma situação legal ou não legal, porque continuo a dizer, estão numa infraestrutura criada pela Câmara, a qual designou como centro comunitário, ao qual, como não tinha regulamento, aplicou o regulamento existente da habitação social e depois encheu com pessoas que têm os seus direitos, mas sem concurso. Ou seja, nem tudo é cor-de-rosa.
A resposta às acusações surgiu pela voz do presidente da Junta Urbana de Tomar, Augusto Barros. O autarca recua no tempo para apontar responsabilidades pela situação social vivida no concelho, referindo que muito tem sido feito na área em causa.
Tenho que dizer que a área social em Tomar tem melhorado e tem melhorado a olhos de ver. E tenho que vos dizer que o que se tem feito nos últimos anos tem sido uma reabilitação de casas, que havia dezenas de casas fechadas e abandonadas e vandalizadas nos bairros 1 de Maio e Senhor dos Anjos. Nos últimos anos, todas essas casas têm sido reabilitadas, umas de raiz pela Câmara, através das empreitadas, outras através de reparação direta. O que nós temos que dizer, e que alguém aqui disse, que certa povoação ou certa etnia que estava alojada em terrenos ilegais, é verdade, sim senhora. Mas quem é que os deixou lá meter? Outro ponto também, quem é que os apoiou quando eles de facto tiveram em maré de cheia e que lhe pôs as casas no alto, carregou carradas e carradas paletes de madeira para poderem fazer as novas casas lá em cima? Quem foi que os apoiou nessa altura? Se as forças políticas têm dado as mãos uns dos outros e pensassem bem o problema que havia de resolver aquela população, tinham dado as mãos, tinham resolvido a situação, não era chutar para o lado e fazer que não viam. Foi aquilo que fizeram. Eu aqui em tempos, 2, 3 anos aqui, abordei um assunto das classes etnias ciganas. Quando eu abordei um caso, me encomendo, mas tenho de dizer a verdade. Eu desafiei todas as freguesias a poderem absorver 2 ou 3 casais em cada freguesia e introduzimos nos trabalhos da freguesia aquelas famílias, os filhos das escolas de cada freguesia. Seriam bem. Nessa altura, se calhar, tinha-se reduzido. Não é fazer críticas agora, onde podia ter sido resolvido grande parte desse problema na área social. Agora, critica-se que dá-se habitação aos ciganos. A etnia cigana está na bitola, toda a população que está em lista de espera para habitar as casas sociais. E tem sido assim que tem sido feito. E espero que dentro de pouco tempo, pela presidência que está atual na Câmara, os casos sejam erradicados totalmente.
Há esperança de que o novo ano letivo comece já nas renovadas instalações da Escola Básica 1, 2, 3 e Secundária de Sardoual. A convicção é de Miguel Borges, presidente da autarquia sardoalense. Em entrevista à ERTE, ficou essa garantia de que da parte do município e do empreiteiro não há desvio do planeamento definido, ainda que se admita alguns atrasos relacionados com os fornecedores, nomeadamente de material didático. Questionado sobre qual o impacto desta obra na qualidade de ensino proporcionada às crianças e jovens do Sardual, Miguel Borges deu como exemplo o próprio filho, que em dias de inverno não se consegue defender da chuva e começa os dias completamente molhado, por falta de abrigo, desde o trajeto entre a saída do carro e a sala de aula. O presidente da Câmara disse que não é esta a qualidade de ensino compatível com o século XXI.
Ah, poderemos ter aqui um desvio, no máximo 2-3 meses, o que é uma coisa que para uma obra desta grandeza não é nada de extraordinário. Mas acredito que, aliás, não tenho razões nenhumas neste momento para não acreditar que em setembro o ano letivo começará já no edifício novo, com exceção, claro, do ginásio.
Qual será o impacto desta intervenção na qualidade de ensino prestada aos jovens do Sardual?
É fundamental. Olha, se eu lhe disser que, por exemplo, e os meus filhos andam lá, e por exemplo, se eu lhe disser que no inverno deixo o meu filho à entrada da porta da escola e que ele tem que percorrer até chegar, estamos a falar de uma criança de 5º ano, 6º ano, aliás, de 1º, 2º, 3º ou 4º ano, no antigo ensino primário, eu deixo-o à porta da escola, ele tem que percorrer uma distância aí de 500 metros até chegar à sua sala de aula, de guarda-chuva e de mochila, ou seja, e quando chove muito e quando há vento, não há abrigo absolutamente nenhum, e ele começa o dia de manhã, às 9 da manhã, nas suas aulas, ele e os colegas deles, completamente molhados. Ora, isto não é aquilo que nós queremos na qualidade do ensino para o século XXI, assim como é uma escola que é um modelo de escola, o modelo Brandão, que foi dos anos 70, quando a escolaridade obrigatória passou daquilo que era a 4ª classe, na altura, para o 5º ano, para o 2º ano do ciclo, houve necessidade de construir este conjunto de equipamentos por todo o país e com alguma flexibilidade, tendo em consideração o número de alunos e o espaço onde ficava. Ora, era uma escola que cumpria as suas funções até o 6º ano e neste momento nem sequer até o 6º ano cumpre, quando nós estamos a falar de escolas que têm, por exemplo, até o 12º ano. Laboratórios, falamos de outro espaço. Mas principalmente as questões também do próprio conforto de todos os profissionais e os alunos que estão naquele trabalho é fundamental. E além disso, não é por estarmos no Sardual, no interior do país, que eu costumo dizer que interioridade é sinónimo de qualidade, não é sinónimo de inferioridade. Os nossos alunos merecem, os nossos sardualenses, os pais, os filhos, a comunidade escolar, que são tão portugueses como os portugueses de Cascais, de Sintra, de Lisboa, Porto, que conseguiram requalificar as suas escolas a tempo e horas, e nós, infelizmente, só agora é que conseguimos, tarde, mas vale mais tarde do que nunca. Mas é fundamental para garantir a qualidade do sucesso educativo destes alunos. Porque, como digo, ninguém pode começar com verdadeira atenção e com espírito que deve começar numa sala de aulas às 9 da manhã, quando já começa completamente molhado, completamente encharcado e com o frio que depois passa durante o dia.
A Câmara Municipal do Entroncamento aprovou a atribuição gratuita dos livros de fichas aos alunos do primeiro ciclo do ensino básico, a atribuição de uma participação no valor de 25 euros aos alunos do 2º e 3º ciclos de escolaridade e também aos alunos do 10º e 11º ano do ensino público do concelho para aquisição de livros e material escolar a adquirir em estabelecimentos do entroncamento, bem como os apoios à ação social escolar e subsídios complementares para o ano letivo 2020-2021. Em entrevista à ERTE, Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, destacou a importância desta parceria para as famílias e, claro, para o comércio.
Nós vivemos uma situação excepcional, mas a vida continua e nós continuamos também a manter as nossas estratégias de apostar na educação e no apoio às famílias e nesta fase, como disse e bem, ainda com mais sentido. E nessa perspectiva nós já aprovamos os apoios para o próximo ano letivo, que em resumo, para além dos apoios que são dados às salas, às crianças, aos jovens carenciados, nós, para, nomeadamente, visitas de estudo, enfim, trabalhos, os vários trabalhos das escolas, nós também aprovamos já a manutenção da atribuição das fichas escolares, na medida em que o Governo já fornece o material, os livros ao primeiro ciclo do ensino básico. Também relativamente aos outros níveis do ensino, nós vamos também entregar, como já temos feito nos últimos anos, um valor de 25 euros a cada família. Este ano já abrange os alunos do 11º ano, portanto ainda ficam de fora os do 12º, que eu espero que seja para o próximo ano também sejam abrangidos, e com aquela característica desse apoio de 25 euros para a aquisição de material escolar e de livros, ter que ser em estabelecimentos da nossa cidade. São descontados aqueles que são adquiridos na... Portanto, é uma parceria com os estabelecimentos comerciais da nossa cidade que vendem material escolar e livros. É um apoio que temos vindo também a oferecer nos últimos anos, para além de outros apoios pontuais, como foi agora as questões do equipamento informático e de acesso de telecomunicações, em resultado das necessidades associadas aqui à pandemia do Covid-19. E continuamos, de facto, a apostar na educação como um fator estratégico do desenvolvimento da nossa cidade.
A Câmara Municipal de Constância aprovou a prestação de contas referente ao ano de 2019, com a abstenção da CDU. No documento agora aprovado, destaca-se que houve uma redução da dívida municipal em aproximadamente 500 mil euros, a taxa de execução da receita situa-se nos 91% e a da despesa nos 85%, sendo que o saldo de gerência é de 458 mil euros. Além da aprovação da prestação de contas na referida reunião, foi também aprovado por unanimidade um apoio ao abrigo do Regulamento de Apoio ao Investimento no montante de aproximadamente 1.400 euros referentes às taxas urbanísticas para a instalação de um espaço comercial em Santa Margarida da Coutada, supermercado, minimercado. Entre outros assuntos, foram também aprovados, com a abstenção da CDU, os projetos de execução para a requalificação da Avenida das Forças Armadas e da Rua Moinho de Vento, em Constância, com vista à instrução de uma candidatura a fundos comunitários, os quais têm uma estimativa orçamental aproximadamente de 700 mil euros. Para conhecimento, foi presente à reunião a minuta do contrato de arrendamento de 50 metros quadrados de terreno para a instalação de uma torre da Mel, com vista à melhoria da rede móvel em Santa Margarida da Coutada.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com João Peixoto.
Caro ouvinte, o CDS, Partido Popular, pretende que de futuro sejam criados incentivos monetários no combate à diminuição da população em Tomar. O decréscimo populacional nas freguesias de Tomar é um problema local de gravidade elevada, em parte fruto da diminuição da natalidade e da não fixação de jovens na região. Entre 2011 e 2019, Tomar teve um decréscimo populacional de quase 10%. Dados recolhidos junto do Instituto Nacional de Estatísticas, sendo de ter em consideração que em algumas freguesias tomarenses esta diminuição populacional poderá ter sido muito superior. Considerando que a diminuição da natalidade é um problema permanente na nossa região e considerando também que o envelhecimento e decréscimo populacional têm originado consequências negativas a nível social, ambiental e económico, temos em mãos a intenção de trabalhar sobre estes assuntos que adoecem Tomar. O CDS, Partido Popular de Tomar, criou um grupo de trabalho que pretende contrariar esta situação e, como tal, apresenta soluções com esse mesmo objetivo. Fazer crescer a família tem custos, que podem ser minimizados com os apoios previstos na lei. No entanto, consideramos que devemos criar apoios locais para incentivar a natalidade. Estes apoios passam por apoios monetários por nascimento em cada freguesia do concelho, que passará por um processo de candidatura com um regulamento específico, que permitirá a atribuição dos valores de forma faseada. Consideramos que estes valores, por nascimento, serão importantes para os tomarenses. Estamos cientes que este incentivo é apenas um esforço para o crescimento da população, pois muito há por fazer, como, por exemplo, a nível da atratividade de empresas que fomentem emprego na região de Tomar. Para além deste apoio, no caso de o tomarense, quando ingressar no ensino superior ou técnico públicos, queira frequentar o ensino, consideramos igualmente o pagamento na totalidade da anuidade de propinas, tendo para tal que concretizar os parâmetros que deverão estar regulamentados. É esta a nossa visão. O CDS, Partido Popular de Tomar, mais uma vez marca posição relativamente a mais um assunto que parece ser sucessivamente esquecido, mas que, no nosso entender, é fundamental para o futuro de todos. Caro ouvinte, quero desejar-lhe uma boa semana.
Rádio Hertz, informação.
Está concluído mais este espaço de notícias. Cuide de si, cuide de quem o rodeia.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.